Graça e paz, amados. Como é que está seu coração? Totalmente disposto a se encher do Espírito Santo de Deus? Aleluias! Você que vai se achegando, começa já a convidar pessoas para estar aqui conosco. Derramar de Deus para sua vida hoje. Tem um derramar de Deus para sua vida hoje. Aleluias. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Nós te louvamos, Jesus. Nós glorificamos o teu santo nome. Tu és digno de louvor. Tu és digno de glória. Tu és digno de adoração, Jesus. Nós colocamos o teu santo nome, Jesus. Que o Senhor seja exaltado através dessa live. Seu nome seja exaltado através dessa live. Que Cristo seja o centro. Que Cristo seja o centro. Aleluia. Comece a adorar Ele. Tão santo, Jesus, Filho de Deus. Começa a adorar Ele na sua casa e agora. Só um culto a Ele. Santo, Tu és santo. Santo, Ele é digno, Santo, Tu és Santo, Jesus, Filho de Deus. Aleluia. Exaltado, aleluias. Tu és adorado neste lugar. Jesus, tu és. Comece a invocar o nome dele. Comece a exaltar o nome dele. Tu és adorado neste lugar. Nós te adoramos, Jesus. Começa a ser cheio do Espírito Santo nessa noite. Aqui não é entretenimento para você. Esse momento não é um momento de entretenimento para você. Existe vida sendo ministrada agora. Existe vida sendo ministrada agora. Correntes. Correntes sejam quebradas em nome de Jesus. Oh, yeah, tu és Jesus. Tu és adorado neste lugar. Chorekene Hanayo. Eu não sei quanto a você, mas eu estou queimando por ele agora. Tu és adorado, Jesus. Oh, tu és adorado neste lugar. Jesus, tu és adorado neste lugar. Jesus, ser entronizado agora. Ser entronizado agora na vida de cada pessoa que está nos ouvindo agora. Nós nos reunimos em nome de Jesus. Ser entronizado agora em cada casa. Em cada família aqui representada. Oh, doce Espírito de Deus. Doce Espírito de Deus, que convence da justiça, do pecado e do juízo. Doce Espírito de Deus, toca cada vida. Tu és exaltado, Jesus. Tu és exaltado, Jesus. Essa live não é sobre casamento. Essa live é sobre a graça de Deus no casamento. Essa live não é sobre métodos humanos. Essa live é sobre a glória de Deus no casamento. Essa live é sobre Cristo ser adorado. Cristo ser exaltado no seu casamento. Se você só estiver disposto a colocar ele primeiro, nada que nós dissermos essa noite vai funcionar para você. Nada vai funcionar para você. Mas se você estiver disposto a dizer, tu és adorado neste lugar. Aleluia.
todos! Mais uma vez nós estamos aqui, desta vez eu e meu maridão lindo.
Aleluias!
Estamos aqui para adorar o Senhor. E nessa noite que antecipa a data que é comemorada, o Dia dos Namorados, nós vamos falar sobre a graça no casamento. Que graça é essa, queridos? Uma graça que você não conquista ela nessa terra, você não acha ela nessa terra. Ela está aqui, mas ela vem de Deus, ela vem da glória. E esta graça pode transformar qualquer casamento destruído, qualquer casamento que já está em fase de divórcio, pode transformar em alegria, em vida. Essa graça que pode transformar a sua família, uma família de paz, de amor. Portanto, queridos, não vamos ser egoístas. Vamos compartilhar. Pega esse aviãozinho aí. Vai lá, envia para as pessoas. Eu e meu marido não estamos aqui à procura de número de pessoas nessa live, mas estamos à procura de números de pessoas que serão alcançadas. E se o seu casamento já está bom, vai ficar melhor ainda, porque o Senhor é aquele que só tem a acrescentar a nossa vida. Vai lá, compartilha lá, convide as pessoas, vamos juntos crescer no Senhor.
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, temerei, pois perto estás. Eu não temerei. Quando bem ou quando mal, oh não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. Incomparável, gloriosa luz. Ao fim dos problemas, mas até esse dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo, deixou na tempestade ou na paz, oh não, nunca me deixou. Quando bem ou quando mal, oh não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz, oh não, nunca me deixou. Quando bem ou quando mal, oh não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. ver a luz que está vindo ao coração que espera. Incomparável, gloriosa luz. Haverá o fim dos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Aleluia! Eita glória! Glória a Deus, querido. Amados, é muito bom ter você aqui conosco. É maravilhoso poder compartilhar do amor de Deus. Sabe, queridos, na palavra de Deus tem tudo que nós precisamos para uma vida vitoriosa. Tudo que nós precisamos para uma vida de sucesso. Inclusive no casamento, que é algo instituído por Deus. O casamento foi algo instituído por Deus para dar certo. O casamento foi algo instituído por Deus para dar certo. Se dá errado, e às vezes tem muitos casamentos dando errado, é porque, infelizmente, nós queremos usar métodos que estão totalmente fora da palavra de Deus. E quando nós fazemos isso, nós nos perdemos. E nós deixamos de frutificar no nosso casamento. Nós fomos chamados para dar fruto. E o fruto do Espírito, ele é algo completo de Deus na nossa vida. E não existe lugar, tenho costume de dizer que não existe lugar que você mais precisa dos frutos do fruto do Espírito, né? É o fruto do Espírito. Não tem lugar que você precisa mais do fruto do Espírito do que no casamento. Porque ali você vai precisar renunciar, você vai precisar colocar seu orgulho fora, você vai precisar perdoar. Se não tiver essas coisas, é impossível um casamento realmente dar certo. Só que eu tenho costume de dizer sempre para os homens, quando o homem entende o seu papel no casamento, tudo começa a mudar. Como o homem entende o seu papel, mas quando antes do homem entender o seu papel no casamento, ele precisa entender a graça de Deus através de Cristo Jesus. Por isso que a gente está falando hoje sobre a graça de Deus no casamento. Paulo fala conosco, todos nós conhecemos muito bem. Paulo fala conosco em Efésios. Ele começa falando para as mulheres, mas por causa de, infelizmente, de uma compreensão errada que foi colocada, às vezes, de muitas formas, ou a forma como isso foi colocado durante muito tempo na sociedade, eu sempre começo falando para os homens. Os homens precisam entender isso aqui, ó. Efésios 5:25. Maridos, amem as suas esposas. Se tivesse só assim, beleza. Estaria muito fácil de entender, e não quer dizer que ia funcionar, porque não ia funcionar. Paulo não diz aqui, maridos, amem as suas esposas e ponto final. Mas Paulo fala aqui, assim, ou conforme, ou semelhante, assim como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Por isso que eu estou falando que quando você entende a graça de Deus e como o casamento ele é tão representado na palavra de Deus, como Cristo como noivo, a igreja como a noiva, aí Paulo vai e usa isso. Maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja. Sabe qual que é o problema de que acontece com muitos maridos, eles até procuram amar suas esposas, eles até acreditam que amam suas esposas. Só que o modelo que eles seguem é o modelo, às vezes, do pastor dele, é o modelo, às vezes, do pai dele. Então, o modelo de amor que ele entende, ele vai aplicar no casamento. E aí aonde que ele se perde no casamento? Porque Paulo fala assim: assim como Cristo amou a igreja. Querido, se você não entender como Cristo amou a igreja, você nunca vai entender como você precisa amar a sua esposa. Por isso que, infelizmente, tem dado errado. Porque muitas das vezes os homens, os maridos, parece que está escrito assim para eles, ó: maridos, amem as suas esposas assim como os seus pais amaram as suas mães. Parece que é isso que eles entendem. E aí eles começam a pegar e levar para o casamento todo tipo de técnicas humanas, de comportamentos humanos. E aí aonde que tudo dá errado? Aí dá ruim, querido. Aí dá ruim porque a receita de Paulo não é essa. A receita de Paulo não é essa. Aí você vai copiar lá o seu modelo de marido, né? O modelo de amor para a esposa. Aí você olha assim como seu pai amou a sua esposa. Aí você olha esse modelo de amor. E você quer seguir esse modelo, que para você é perfeito, só que dá ruim. Primeiro que sua esposa não é sua mãe. Ela é uma outra pessoa, com outra personalidade. Mas agora tem uma coisa que não dá ruim. Se você seguir o que Paulo está dizendo, como Cristo amou a igreja. Aí que encaixa a graça de Deus. Por isso que só quem entendeu a graça de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, por isso que nós pregamos nada além da graça, querido, nada além da graça, porque nada funciona na minha vida, na vida da minha esposa, além da graça de Deus. Nosso casamento sem a compreensão da graça de Deus era uma coisa, nosso casamento com a compreensão da graça de Deus é outra coisa. Por isso que é nada além da graça. Por isso que Deus me deu esse nome, nada além da graça. Eu não tenho outra coisa a não ser a graça de Deus. E há aqueles que, ah, tudo agora é graça. Não, sempre foi graça. Agora, os libertinos sempre existiu. Isso não tem nada a ver com graça ou não. Os libertinos sempre existiu. Isso desde a época de Paulo, desde antes. A graça não funciona para quem quer libertinagem. A graça funciona para quem ama Jesus. A graça só funciona para quem ama Jesus, querido. A graça não funciona para quem ama o pecado. Não adianta. É impossível alguém que ama a vida de pecado ser alcançado pela graça. A graça é um socorro para quem diz: Senhor, tem misericórdia de mim, que eu preciso de ti. Eu não consigo, eu preciso da sua ajuda. A graça é um suporte para quem reconhece que precisa. A graça dá um suporte para quem diz: ah, tá tudo bem, tá tudo legal. Então, a compreensão da graça de Deus transforma tudo. Então, tem muitos maridos aí. Daqui a pouco a minha esposa também vai dizer. Tem muita gente que às vezes vai tá assistindo essa live e não tá entendendo nada. Mas se você prestar atenção, você vai entender. Porque funciona. Porque funciona. Nos primeiros 2 anos de casamento nosso, nós passamos por muitas dificuldades, mesmo nos amando. Às vezes você está aqui, você está aí com a sua esposa agora, nos ouvindo, talvez está não assistiu essa live, mas está agora vendo o IGTV, ou está agora assistindo aí no YouTube, ou talvez está ouvindo um podcast, que isso aqui vai tudo podcast, a palavra está sendo espalhada. Talvez você está me ouvindo agora e está pensando assim: não. Não sei o que acontece, eu amo a minha esposa. Parece que ela também me ama, mas o negócio não tá dando certo. Então, os primeiros 2 anos de casamento meu e dela, a gente nos amava, queria que dá tudo certo, mas tinha coisas que não se fechava, tinha coisas que nos machucavam, a gente machucava um ao outro, a gente feria um ao outro, porque cada um vem com a sua bagagem. Querido, casamento é um lugar que você não tem que carregar bagagens emocionais. Os maiores problemas no casamento se chama carregar bagagens emocionais. Apego a pai e mãe. Quando você não entende o princípio de deixar pai e mãe, você não conseguir, você não vai conseguir. E eu estou falando para uma pessoa específica agora. Enquanto você não entender que você precisa deixar pai e mãe, você não vai conseguir romper com esse seu casamento. Enquanto você não entender que você precisa fechar, ó, colar com a sua esposa. A Bíblia não diz que você vai se tornar uma carne com seu pai e sua mãe, não. Se tornou uma carne com a sua esposa. Serão os dois uma só carne. Você precisa entender isso. Porque se você não entender isso... E, querido, eu estou sendo totalmente guiado pelo Espírito Santo aqui. Tem muita coisa que eu já estou falando aqui que não estava no script. Mas Deus falou muito claramente comigo sobre essa live. Já tem muito tempo que eu não estou fazendo live. Eu não sou muito chegado em live, andei fazendo muitas lives. Eu gosto mais do story, fazer um vídeo. Mas hoje eu estou aqui nessa live para falar com você, diretamente com você. E eu tenho certeza que sua vida vai mudar se você ouvir o que eu estou te dizendo. Nossos primeiros 2 anos de casados, a gente tinha muitos problemas. Cada um com seu aprendizado. Cada um com a sua história, sua cultura. Cada um com a forma de pai e mãe fazer as coisas. Forma que a família lidava. Só que agora a gente precisa entender, querido, você precisa entender... que quando você se casa, você vai se formar a sua família. A sua família, o seu núcleo agora vem após você. Para o seu pai e sua mãe, tem muita gente que não vai concordar com isso aqui. Feliz se você entender. Para o seu pai e sua mãe, você ainda continua sendo família. Mas quando você deixa pai e mãe, a sua família colou aqui, ó. E sua família agora é o seu ramo, que vem após você. Os outros são parentes, parentes, que você deve amar, respeitar, mas são parentes. E é duro para muita gente que é muito apegada a certas coisas, mas se você entender isso, são parentes. Família está aqui, esse é o núcleo. Você e a sua esposa, filhos, os netos vão vir, tudo são sua família. Amanhã o seu filho vai se casar e a família dele vai começar a partir daí. Ele vai continuar sendo a sua família, mas você se tornou parente dele. A família dele começa aí. E ele precisa se responsabilizar por ela, ele precisa sentar com a sua esposa, ele precisa fechar um com o outro. Eles precisam fechar um com o outro. Eu estava dizendo outro dia aí num story aí. Estava falando sobre conhecer a Deus e se permitir ser conhecido. Um dos maiores problemas do casamento é porque eu quero conhecer o outro. Mas é impossível conhecer o outro se eu não permitir ser conhecido. E muitos casamentos não dão certo porque eles não têm diálogo. O marido não conhece a esposa não conhece o marido porque estão cheios de reservas. Eles não se abrem. Eles não se abrem. Tem medo de se abrir um para o outro. Tem medo de dizer o que sente. Tem medo de dizer o que pensa. Tem medo de dizer, tá assim. Tem medo de dizer, ó, o casamento não tá bom não. Tá ruim. O negócio tá ruim. E se não mudar, eu não sei se a gente vai conseguir não.
Aí fica lá empurrando aquele negócio, ó. Mas, marido, se você entender como Cristo amou a igreja e fazer como Paulo está ensinando, amar sua esposa como Cristo amou a igreja, eu te garanto que a outra parte que vem antes, ela vai falar sobre a submissão da mulher, eu te garanto que isso acontece. Se você amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, só que para você fazer isso, queridinho, você tem que deixar o seu orgulho de lado. Para fazer isso, você precisa se humilhar. Para fazer isso, você precisa olhar para ela com o olhar que Cristo olha para a igreja. Então, querido, pastor, mas como é que é? Vou dar só alguns exemplos do amor de Cristo pela igreja. Só alguns exemplozinhos do amor de Cristo pela igreja. Em Tito 3, do verso 5 ao 6, diz assim: não por causa de atos de justiça por nós praticados. Esse é o amor de Deus por nós através de Cristo. Não por atos de justiça por nós praticados. Primeiro ponto: maridos, ame as suas esposas como Cristo, assim como Cristo amou a igreja. Aí Tito fala assim, ó, não por obras de justiça por nós praticado. Aí você está esperando sua esposa merecer? Você está esperando sua esposa merecer? É por isso que não está dando certo. É por isso que está dando ruim. Porque você olha para ela e fala: mas esse trem é metido. Porque tem hora que elas são muito metidas mesmo. Mas a gente precisa amá-las. Porque elas, quando são amadas, queridos, isso dá frutos maravilhosos, mas a gente precisa entender o nosso lugar no casamento. E quando a gente entende o nosso lugar do casamento e nós nos colocamos nele, ela nos respeita. Eu te garanto que ela te respeita. No início não é fácil, não. Mas elas te respeitam. Assim como a igreja respeita Cristo. Aí Tito fala: não por obras de justiça por nós praticados. Hã? Peraí. Então eu devo amar como Cristo amou a igreja, pastor? É. Mas minha esposa não merece. Não por obras de justiça por nós praticados. Ah, mas hoje ela está. Não por obras de justiça por nós praticados. Aleluias. Eu estou falando de casamento, estou pregando o evangelho, querido. Você que está acostumado aí achar que você é salvo pelas suas obrinhas de justiça, vai cair por terra essa religiosidade aí agora também. Vai cair nesse trem por terra também. Não por obras de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Aleluias! Primeiro ponto, esquece o merecimento dela. Porque se fosse por merecimento, Cristo jamais nos amaria. Cristo jamais amaria a sua igreja. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra que deixa bem claro. Não é por obras de justiça por nós praticados. Romanos 5,8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando nós ainda éramos pecadores. Aleluias! Então não é por obras de justiça por nós praticados. Maridos, amem as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Não é por obras de justiças por elas praticados. Não é pela perfeição que elas têm. Aí aqui fala: Deus demonstra o seu amor por nós quando, através de Cristo, em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Ou seja, antes de apresentarmos qualquer resultado para Deus, qualquer fruto de justiça, só vivíamos para o erro, só vivíamos pisando na bola, só voltado para as coisas ruins. Nem pensar neles, a gente estava pensando só no nosso ego. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Maridos, ame as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Aleluias! Eu não vou falar mais coisas aqui, querido, porque não tem tempo nessa live. Mas nós temos um material completo no YouTube. Se você quiser, você pode assistir. Mas eu quero destacar alguns tópicos para você. Paulo deixa bem claro que o modelo de amor do marido para a esposa é Cristo. O modelo de amor do marido para a esposa não é o seu pai. Isso serve para você, homem, e serve para você, mulher, que está querendo que o modelo de amor do seu marido seja o modelo de amor do seu pai para sua mãe. Não, o modelo de amor que a Bíblia ensina é o amor de Cristo pela igreja. Esse é o modelo de amor que a Bíblia ensina. Então, não é o modelo não é o seu pai. Mais lindo, maravilhoso, gracinha que ele seja. Meu pai mesmo é uma gracinha. Meu pai com minha mãe, não sei se é 30, não lembro, mais de 30 anos de casados. Mas o meu modelo de amor para minha esposa não é meu pai. E ele está até assistindo agora. Tem todo respeito, tem muitos exemplos valiosos, meu pai. Mas o meu modelo de amor que a Bíblia ensina é como Cristo amou a igreja. A Bíblia me ensina a amar a minha esposa como Cristo amou a minha igreja. Exemplos bons? Tem. Mas tem coisas, queridos, que são simplesmente formas humanas de viver que deu certo para o seu pai e sua mãe, mas infelizmente para você está dando errado. Está dando ruim. Está dando ruim para você. Ah, meu pai fazia assim. Ah, para, larga isso. Larga isso. Ah, mas meu pai gostava de comprar naquele supermercado. Tem gente que briga por causa disso, querido. Larga isso. Larga essas besteiras. Minha mãe tá dizendo aí, ó, 38 anos de casados. Maravilha! Maravilha! Admiro. Tem bons exemplos. Mas o modelo de amor que eu uso é o de Cristo pela igreja. Que é esse que tem funcionado para a minha vida. 2 anos de casados. Chegou um ponto na minha vida que eu não aguentava mais. Foi quando o Espírito Santo veio. Com uma palavra renovadora. E nos ajustou na palavra de Deus. Ele nos ajustou na palavra de Deus. E nos mostrou a palavra de Deus. E eu falei, a partir de hoje. Ah, claro que já tinha ouvido 500 vezes essa palavra. É pregado em tudo qualquer casamento. Mas uma coisa é você ouvir, outra coisa é você dar ouvidos. E outra coisa é você entender. Você já parou para entender como é que é o amor de Cristo pela igreja? Parece muito poético, querido. Mas Paulo deu um modelo. Se você não entender como é que esse modelo funciona, você não vai pôr ele para funcionar na sua vida. Eu falei, a partir de hoje, eu amo a minha esposa como Cristo amou a igreja. Todo dia eu decido amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Tem dia que o trem é bravo, eu falo assim, não por obras de justiça, por nós praticados. Tem dia que o negócio é cabuloso, mas eu falo, Deus amou antes, quando a gente ainda estava no erro. Aí eu vou lá e derramo meu amor. Quantas vezes, querido? Quantas vezes? Às vezes eu cheguei em casa, que a mulher é doida para brigar. A mulher quer brigar, quer brigar, quer brigar. E eu só, amor, 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 amor. E não adianta, ela se rende, querido. Querido, não há quem não se rende diante do amor. Não há quem não se rende diante do amor. O amor quebra qualquer jugo. Aleluias.
Suco.
Então esse tópico para você. Seu modelo não é seu pai. Esquece esse negócio. Ah, mas meu pai é tão bonitinho. Ele é uma gracinha, mas ele não é o seu modelo de amor pela sua esposa. Deleta isso da sua mente. Respeite, honre ele toda a sua vida. Honre seu pai. Mas o seu modelo de amor é Cristo. O seu modelo de amor é Cristo. Tópico 2. O amor à esposa não está condicionado ao fato de ela fazer a sua parte ou não. Porque antes aí, a Bíblia vem falando antes sobre a esposa submeter o marido. Mas Paulo não diz aqui, ó. Vós, maridos, amai a vossas esposas como Cristo amou a igreja, se elas também se submeterem a vocês, se elas forem perfeitinhas, se elas fazerem tudo do jeito que você gosta, se elas te der roupa passada, se elas chegar no horário, se, não tem se, não tem se, querido. Tem uma palavra, ame como Cristo amou a igreja e ponto final. Ame como Cristo amou a igreja e ponto final. Maridos, amem suas esposas assim como Cristo também amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aleluias! Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, dessa forma, desse mesmo jeito, como Cristo fez, segue o modelo de Cristo. Assim, devem os maridos amar sua própria esposa, como seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Por isso que você está se destruindo. Esse orgulho bobo seu, que acha que é o bonzão, gostosão. É mulher maria de mim. Ai, bebê. Ai, minha mulher. Você está se destruindo. Acorda. Acorda hoje. Você está se destruindo. E os outros lá que estão se destruindo, seus amigos, que estão falando besteira com você, são pessoas que estão se destruindo. Toda pessoa que fala mal de casamento, querido, tem um casamento mal sucedido. Para de ouvir esse tipo de gente. Você não vai ver uma pessoa que fala mal de casamento que tem um bom casamento. Toda pessoa que fala que casamento não presta porque o casamento dele é ruim. Agora, quem fala que casamento é bom, que presta, porque tem um casamento que presta. Você vai ouvir conselho de quem deu ruim? Sai fora desse trem. Aleluias! Assim deve os maridos amar sua esposa como o seu próprio corpo. Quem ama a sua esposa, ama a si mesmo. Porque nenhum homem detestou a sua própria carne. Mas tem uns caras que estão detestando. Tem gente aí detestando a sua própria carne. Tem gente aí castigando a sua própria carne. Porque nenhum homem detestou a sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta, como também o Senhor, a igreja. O Senhor aí é Jesus, novamente. A ama e a sustenta, como o Senhor, a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e unirá a sua esposa. E os dois serão uma só carne. E é grande esse mistério. Paulo fala, é grande esse mistério. Eu digo, porém, a respeito de Cristo e a igreja. Paulo fala, nó, top esse negócio. Ai, nó, e é assim o amor de Cristo pela igreja. É forte. Aleluias. Aí Paulo finaliza, assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria esposa como a si mesmo. E a esposa reverencie ou respeite seu marido. Eu vou parar por aqui porque realmente o tempo não dá. Mas eu tenho certeza que o que foi dito aqui já é fundamental para você mudar de vida. A partir de hoje, seu casamento é outro se você quiser. Se quiseres e me ouvires, tereis o bem dessa terra. O bem dessa terra não está ligado somente a dinheiro, não. Principalmente... um casamento maravilhoso. Vou passar para minha maravilhosa esposa.
Estou adorando escutar tudo isso, né, gente? E isso não é uma média, um momento, porque Dia dos Namorados e meu marido está dizendo isso. Essa é a nossa prática de vida, a nossa escolha. E como ele disse, não é fácil. Mas o outro modo é fácil? Então, é para pensar, é decidir escolher, né? Então, como ele vem falando aqui sobre o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja e por ela se entregou. Então, aí eu vou lembrar também as mulheres. Como que é o modo, então, que nós mulheres devemos nos comportar? Como que nós mulheres devemos agir nesse casamento com este homem que nos ama como Cristo ama a igreja? Como que a mulher deve se comportar num casamento em que o marido dela ainda não a ama como Cristo ama a igreja? Porque é muito fácil eu corresponder a esse amor do meu marido porque ele tem essa prática. E essa mulher que tem um marido que não tem essa prática? Do mesmo modo que não é condicional ao homem amar a mulher porque ela fez tudo certinho, também não é condicional à mulher se posicionar como noiva de Cristo, porque a postura daquele marido não é de Cristo. E é de grande responsabilidade nossa. A palavra vai dizer que a mulher, ela ganha o seu marido, às vezes, calada. Porque as suas ações valem mais que mil palavras.
Yes.
Então, nós, mulheres, precisamos saber que somos filhas de Deus, herdeira da promessa dele. E qual é a promessa dele para nós? De termos uma vida plena. Agora, é preciso saber que tudo quanto fizermos, Colossenses, se eu não me engano, 3:23, eu acho, tudo quanto fizermos, devemos fazer para a glória de Deus. Então, você decidiu casar-se? Então, agora é preciso você investir nesse casamento. Saber como é o comportamento como uma esposa, como uma mãe. Aleluia. Porque esse comportamento é que vai fazer o diferencial. Ah, então não é, a graça não é indiferente do comportamento? Sim, a graça é algo imerecido. Eu não tenho que esperar a ação, a atitude do meu marido para que eu o trate como deve ser feito. Mas é de minha inteira responsabilidade saber como tratá-lo.
Aleluia.
E como meu marido disse aqui que o casamento... fugiu agora aqui, mas vou lembrar. Só um minutinho.
O casamento,
não, também o casamento foi feito para dar certo, né? Vou usar a minha palavra. O casamento vem trazendo a analogia de Cristo com a igreja.
Aleluia.
Queridos, isso é muito importante. O casamento é muito mais que matéria, é muito mais que um corpo, é muito mais que um ato sexual, é muito mais do que formar uma família. Essas coisas são consequências, fruto de uma decisão do casamento. E quando Paulo vai dizer que vós mulheres, de igual modo, sujeitai os vossos maridos no Senhor, é porque se formos para fazer isso cara a cara, de sangue, de raça, nós não vamos fazer. Porque a mulher, ela é sanguínea, ela é agitada, a mulher, ela é como uma, como diz Cláudio Duarte, né? Um bolo de fio descascado que vai estar dando mau contato o tempo inteiro. Então nunca vai existir um positivo que vai encostar nesse fio descascado e não vai dar ruim. Mas se nós entendemos que sujeitamos no Senhor, é uma maravilha.
Yes.
Aí você volta depois de 6 anos de casado, como nós, e você pode dizer, eu faria tudo novamente.
Uhul! Eita glória!
Por quê? Porque a graça que você oferece, ela vem, manifesta para você de uma forma sobrenatural. Então você tem muito mais prazer em viver essa vida do que viver essa terrena do modo natural. Então, o que eu tenho a dizer a nós mulheres, temos pouquíssimo tempo, eu preciso resumir aqui, sujeitem ao casamento como você sujeita à espera da volta de Cristo. Como você tem certeza e convicção que um dia Jesus vai voltar. Sujeitem esse casamento a esse marido. Sujeitar é encarar essa missão com sinceridade, com honestidade, se posicionando como noiva de Cristo. E não permita que as coisas, o modo terreno, venha desviar a sua atenção. Porque tem um ditado assim, quem está solteiro quer casar, mas quem está casado quer separar. E é uma mentira.
Mentira.
É mentira, porque quem está casado quer que dá certo.
Yes.
Só que, infelizmente, muitas pessoas tentam dar certo da forma errada. E um casamento só vai dar certo no Senhor, porque foi o Senhor que criou o casamento.
Uhul!
O modelo é Ele. O modelo vem dele.
Eita, glória!
Então, não tem outro modo. Você pode fazer trocentos cursos. Você pode buscar autoajuda, terapia. É bom, é importante, precisa para o seu corpo físico. Mas o casamento é 100% de Deus. Então, todas as vezes que você lembrar, mulher, que você foi chamada para ser submissa a um marido, lembre-se. Submissão é o mesmo que descanso, amor, carinho, alimento. Uma Yes. mulher que deixa viver a submissão do marido, ela é amparada. Cuidado. E não vou dizer mais uma coisa. Os anos vai se passando, ela se torna mais bela.
Ela disse a mais pura verdade.
Gente.
Cada dia mais linda.
Gente, essa é a verdade. Por quê? Porque acima de tudo você está obedecendo a palavra de Deus. Então, não aceite as mentiras do inferno. Quando ele vem com dicas, com coisas desta vida para poder dizer para você regrinhas humanas.
Aleluia.
Sabe? Entra no descanso de Deus e decida. E decida. Eu quero dar só um exemplo de algo que aconteceu, como meu marido disse, que nos dois primeiros anos foi muito difícil mesmo para nós dois. Muito. Porque a ideia que se faz é que vamos encontrar a pessoa perfeita. Ah, eu quero encontrar alguém como eu. E isso é mentira. Se você encontrar alguém como você, você não vai viver bem. Você não vai viver certo.
Mas esse negócio é bacana, que a fala, a ideia é encontrar alguém perfeito. A ideia é encontrar alguém como eu. O problema é eu achar que eu sou perfeito, né?
Eu ia dizer, né? Então, não existe você encontrar alguém como você e nem perfeito. Porque você não é perfeito e nem você gosta do que você é. Porque se você gostasse do que você é, você seria autossuficiente. Mas nós precisamos de alguém. Eu preciso do meu marido para que complete a minha vida e eu prossiga. Então, não existe uma perfeição humana, existe uma perfeição em Deus. Mas o exemplo que eu ia dizer é que muitas vezes algo acontecia com a gente e eu ficava nervosa, com raiva. Tinha vezes que eu queria pegar esse marido e jogar do lado de lá do muro, porque eu moro junto com a sogra, no mesmo lote da sogra, individual, mas no mesmo lote. Ou então pegar as malas e sumir. Quem nunca passou por essa situação? Mas eu fiz uma escolha. Ao invés de eu ir bater de frente com ele, jogar na cara dele, cobrar dele, condenar ele por aquilo que eu não estava gostando, eu ia para Deus. Senhor, me ensina como lidar com essa situação. Como que eu faço com isso agora? O Senhor me deu esse marido. Agora é o Senhor que vai me ensinar a lidar com essa situação. E o tempo foi passando e a gente nunca precisamos do socorro da sogra para nos defender. Já precisamos sim da presença dela, porque é maravilhosa, a sogra é maravilhosa. Mas, graças a Deus, estamos cada dia mais alinhados no Senhor. Porque às vezes eu quero que meu marido faça as coisas do jeito que eu gosto. Aí o marido quer que a mulher faça as coisas do jeito que ele gosta. Mas se formos para a palavra e descobrir o que que o Senhor quer de nós, como é que devemos fazer nele, não vai ter dificuldade. Seremos felizes para sempre. Isso não é uma historinha, não. Isso é realidade. Nessa terra nós podemos viver feliz, usufruindo do melhor dessa terra. É promessa de Deus para nós. Bom, não temos mais tempo, né? Mas o que eu quero é agradecer a todos vocês que participaram. E o que eu quero deixar para você: busque o modelo do Senhor. Busque investir no seu casamento, no seu relacionamento. Você investe para ter uma profissão, para ter um salário melhor. Você investe em cursos, em tantas coisas. Você precisa investir também no seu conhecimento de como viver melhor nessa terra. Que Deus abençoe sua vida. Essa é a palavra que tínhamos no coração nosso para vocês. Lógico que tudo que dá certo para nós, a gente quer passar. Não é porque deu certo para nós, é porque foi uma direção de Deus para nós. E tudo que é de Deus é maravilhoso.
Aleluia. 1 Pedro 1,18 fala assim: portanto, estais ciente de que não foi mediante valores perecíveis, como prata e o ouro, que fosse resgatado do vosso modo de vida vazio e sem sentido, legado por vossos antepassados. Algumas versões vai dizer pelos vossos pais. Rompe. Você casou. Rompe com os ensinos dos vossos pais. Guarde os exemplos, mas rompe. Meu pai também é evangélico. Não interessa. O modelo é como Cristo amou a igreja e como a igreja se submeteu a Cristo. Respeite, guarde os exemplos, mas siga a palavra. Rompa hoje com o modelo do seu pai e de sua mãe de casamento. Rompa com o modelo dele. Mas o modelo dele é de Cristo. Parabéns para eles, mas a Bíblia não fala siga o modelo do seu pai e sua mãe. Siga o modelo de Cristo. De Cristo. Entenda isso. Talvez isso vai servir para você perdoar seu pai e sua mãe por trem errado que fizeram, que eles também vieram trazendo lá de trás. Mas você pode consertar sua geração que vem agora, fazendo conforme a palavra. O modelo não é seu pai, o modelo é Cristo. O modelo não é sua mãe, o modelo é como a igreja se submete a Cristo.
E você que ainda não casou, que está aí nessa live, ou está divorciado ou divorciada, saiba, Deus tem uma vida nova para você. Você só precisa se entregar a Ele. Você só precisa receber Ele como seu noivo. E no momento certo, o casamento se dará. Um beijo no coração de vocês. Eu e meu marido agora vamos ficar aqui curtindo um ao outro. Uhul! Vivendo o melhor do Senhor para nós.
Feliz dia dos namorados.
Beijo a todos vocês.
Tira um print aí para nós aí, manda aí.